Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já dirigiu a palavra, mas gostaria de saudá-los com a graça do Senhor. Essa voz de locutor de FM é porque eu estou um pouco rouco. Orem por mim para que eu possa terminar esse tempo. Forcei um pouco pela manhã hoje, mas pela graça de Deus nós vamos até o final. Para você que nos visita e para você que tem caminhado conosco, nós temos um tema anual. Nós estamos conversando durante esse ano de 2016. Ó Jesus Cristo.
Eu quero chamar a irmã Dorcas aqui. Te faça a favor. Quero que a irmã, então, ele vai falar, mas antes dele falar, ela vai orar pelo pastor, né? Nós tínhamos combinado isso e eu tinha esquecido disso, então ela vai abençoar a vida do pastor, né? Não sei se vai ter beijinho, mas fica aí a dica.
Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos deu essa grande alegria de vermos tantas pessoas chegando ao teu reino, Pai. Muito obrigada por esse momento tão maravilhoso, Pai. E agora, Pai, nós queremos pedir, Pai, que o teu reino venha através da tua palavra aos nossos corações, trazendo transformação de vida, mudança de atitude, Senhor, nos transformando à semelhança de Cristo Jesus. Usa o teu servo, ó Pai, com poder, com sabedoria, que o teu Espírito Santo possa estar falando ao coração e à mente dele, para que ele possa transmitir com graça a tua palavra, o teu desejo, o teu recado para nós, ó Pai. Queremos sair daqui, Senhor, edificados na tua palavra. Para isso, Senhor, usa o João com o teu amor, com a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.
Ela ficou tão emocionada que derrubou até o livro ali. Plá. Isso que é amor, hein? Aleluia. Que bom. Essa é uma combinação entre os pastores que no dia que o pastor pregar, a esposa vai orar. Então nós estamos deixando passar. Obrigado pela lembrança, querido, amado. Foi você, Vânia. Tinha que ser uma mulher para lembrar disso. Só homem não lembra. Glória a Deus. Muito bem. Então, eu estava dizendo que nós estamos conversando sobre um tema anual, unidade, temos buscado unidade, aprendemos nessa caminhada que a unidade não é algo que nós possamos fazer, mas que é algo que, trabalhando em nós, promove em nosso meio. Unidade não é estarmos unidos, unidade é sermos um. E é isso que nós temos buscado como igreja. Não é fácil, é um desafio, mas nós temos que buscar desafios que não sejam fáceis e cremos que precisamos realmente ter desafios que nos façam crescer. Muito bem, nesse mês, como pastores, nós nos reunimos todos os meses e tomamos as decisões a respeito dos assuntos que devemos compartilhar com a igreja. Entendemos que esse mês de maio é um mês que devemos compartilhar sobre família. E aí é um tema sugestivo, UFC, zona de combate. É isso? Aleluia! Semana passada, veja, UFC. Semana passada, o pastor Rodney pregou sobre família unida. Hoje eu vou pregar sobre família fortalecida. E a semana que vem, o reverendo Ricardo vai pregar sobre família comprometida. Aliás, ele pediu que eu lembrasse que seria bom que vocês viessem a semana que vem e trouxessem pessoas, casais, porque ele vai falar a respeito do respeito. O compromisso com o respeito. Eu creio que vai ser um tempo muito especial, ele está se preparando já há algum tempo para isso. Então, venha e traga pessoas que você entende que deveriam ouvir uma mensagem a respeito de vida comprometida com Deus e que haja o respeito entre o casal. Muito bem. Apesar da tentativa em vários setores de tentar quebrar essa estrutura que Deus gerou para a família, que é homem, mulher e os filhos dessa união de um homem e mulher, E há muitas tentativas de quebrar isso, tanto é que vocês sabem, eu já disse isso, já falamos sobre isso, que há projetos de lei em que irá se proibir nós fazermos uma cerimônia, uma festividade em relação às mães e aos pais. As escolas, as igrejas, em um tempo que eu espero que não aconteça, estarão proibidas de festejar o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Porque hoje uma mãe pode ser duas mulheres, pais pode ser dois homens. Eu estou dizendo o que está acontecendo, você deve estar acompanhando isso. Essa não foi a estrutura que Deus criou para a família, Deus criou homem e mulher. E eu creio que, apesar de todas essas tentativas, eu quero dizer que este dia de hoje é a data, a segunda data mais importante do calendário cristão, a que se movimenta mais depois do Natal, é o Dia das Mães. Então, eu creio que não está em desuso isso. Eu creio que está sendo firmado cada vez mais essa estrutura que Deus estabeleceu para a família, que é homem e mulher, e devemos, sim, nós nos posicionarmos e realmente festejarmos o Dia das Mães. E eu aproveito vocês, mulheres maravilhosas, meus parabéns pelo dia de vocês hoje. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Como hoje é o Dia das Mães e eu quero falar sobre família fortalecida, eu entendi, depois de estarmos um tempo em oração, que deveríamos falar sobre uma mulher. Uma mulher que estabeleceu um relacionamento com Deus tão profundo, tão intenso, que a sua família foi fortalecida e tivemos, através dos seus filhos, frutos memoráveis da atuação dessa mulher. Essa mulher não é muito falada sobre ela, fala-se muito dos filhos dela, mas não se fala muito dela. Ela tem, inclusive, um nome meio esquisito, meio diferente. Por isso que eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Em Êxodo 2, nós vamos conhecer esta mulher e saber de quem se trata essa mulher especial que vamos falar sobre ela hoje. Êxodo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu vou ler e você acompanha a leitura, por favor. Vou ler pausadamente e vou destacar algumas palavras no texto. Êxodo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Está escrito na inerrante palavra de Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Versículo 6 diz, abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tomei. Das águas o tirei. Eu creio que você está interessado em saber que nome diferente essa tinha essa mulher. Então, vai em Êxodo 6:20. Êxodo, esse mesmo livro, algumas folhas para frente. 6:20. Está escrito assim no texto. Anrão tomou por mulher Cada nome lindo, né? Anrão tomou por mulher a Joquebede. Olha que lindo nome. Sua tia, ele casou com a tia. E aí, e ela lhe deu a Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137. Já sabemos quem é a mulher, qual é o nome dela? Joquebede, olha que nome lindo. Mas é realmente bonito, eu vou depois dizer o que significa esse nome Joquebede. Vá agora, por favor, em Números 26, 59. Números 26, 59. Está escrito assim. Estou ouvindo ainda o farfalhar das Bíblias. Vamos lá, 26, 59. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito, teve ela de Anrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Bom, localizamos os personagens do nosso texto, sim? Quem são os personagens? Primeiro, a mulher é Joquebede. A menina que acompanhava o cestinho era Miriam. E o menino que estava no cesto era Moisés. Muito bem. Essa mulher especial, o seu nome significava Jeová é glória, ou gloriosa de Yahvé. Já pensou você ter o nome gloriosa de Yahvé? É bonito, né, não? Primeira vez que eu vi o nome Dorcas, eu falei, Dorcas, Dorcas. Eu não conhecia a Bíblia, né? Às vezes o nome, quando a gente ouve, às vezes assim, a gente... né? Mas depois eu passei a amar esse nome. É um nome que tem um significado. Joquebede tem um significado. Ela era gloriosa de Yahvé. Que nome bonito que essa mulher tinha. Ela viveu, queridos, por volta do ano de 1050, 1060. Ela foi casada com o sobrinho, Anrão, e teve os três filhos, como nós já dissemos, Miriam, Arão e Moisés. Eu quero fazer um pano de fundo e levar você à história e pensar no que estamos vivendo nesse momento do texto que nós lemos. E você vai, com certeza, lembrar que o povo de Deus vivia um tempo de escravidão. Ele estava há quase 400 anos escravo no Egito. Lembrem da história que Jacó vai com sua família para o Egito, e eram 70 pessoas, e aí ele tinha o favor de Faraó, porque José era muito querido no Egito, mas o tempo foi passando, e aí o Faraó já não tinha, os faraós que se sucederam, já não tinham tanta boa vontade com o povo de Deus, e aí começaram a escravizar o povo de Deus, e ele assim o foi quando saiu do Egito. Foram 430 anos de escravidão. Mas nesse tempo ainda estávamos aí há quase 400 anos de escravidão. E o texto diz, o anterior que nós lemos, eu não li todo, ele diz que havia um edito, havia uma ordem de Faraó, dizendo que todos os meninos que nascessem das hebreias deveriam ser mortas pelas parteiras. As parteiras se chamavam Sifrá e Puá. Essas parteiras não obedeceram ao Faraó, porque elas temiam a Deus. E aí, quando o Faraó cobra delas, porque eles não estavam sendo mortos, elas dizem, não, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando nós chegamos para fazer o parto, as crianças já nasceram. As mulheres deixam de cumprir a ordem de Faraó, e Faraó toma uma segunda decisão, dizendo o seguinte, lancem todos os meninos dos hebreus no rio. Esta era a ordem de que os meninos nascidos no meio do povo hebreu, no povo de Deus, deveriam ser lançados no rio Nilo. Há um paralelo dessa história com o nascimento de Jesus. Quando Herodes decretou a morte de Jesus e pede aos reis magos que informe a ele quando depois que visitassem se realmente o menino havia nascido, os reis magos não voltam para comunicar. E Jesus não é morto, mas havia uma sentença de morte para Jesus Cristo, e ele só fugiu disso, seus pais o levaram Olha como a história se repete. Levam para o Egito para ele ser se protegido da morte, lá no Egito. Joquebede, em meio a esse tumulto, essa dificuldade, essa ameaça, essa sentença de morte, ela dá à luz um menino e ela chama de Moisés. Queridos, que tempo difícil, em que você sabia que o filho que você geraria, mulher, a hora que ele nascesse, você teria que matá-lo ou deveria jogá-lo ao rio. Pensa você vivendo uma situação dessa, mulher. O filho que está sendo gerado no seu ventre já tinha uma sentença, já estava decretada uma sentença de morte sobre ele, simplesmente porque ele era hebreu, simplesmente porque ele era do povo de Deus. Que tempo difícil essa família enfrentou, como nós enfrentamos muitas vezes. Mas vejam a postura desta mulher, que eu creio que traz inspiração para nós homens. E eu quero focar nas mulheres nessa noite, porque é o dia delas hoje. A família dessa mulher se fortaleceu por algumas ações, pastor Silas. Veja as ações dessa mulher. É claro que eu inferi no texto, eu tirei do texto, não está escrito no texto, mas eu entendo que está escrito isso de uma forma indireta. Aquela mulher que tinha uma sentença de morte com seu filho, para seu filho, o que ela faz? Ela confia em Deus. Qual era a ordem dada às mulheres em relação aos seus filhos? Era pegar os seus filhos e lançar no rio. Você já pensou uma coisa dessa? Você chegar no Tibagi e ter que lançar seu filho? Às vezes a gente lê os textos bíblicos e não consegue entrar realmente no que estava acontecendo, não consegue entender a seriedade do momento. Como será que estava o coração daquela mulher? A ordem era muito clara, deveria ser lançada no rio. Aquela mulher, talvez no desespero, talvez pensando o que fazer, porque durante 3 meses ela esconde o filho, mas eu creio que aí não deu mais para esconder o filho, e ela tinha que tomar uma decisão, e ela o faz. O que ela faz? Ela obedece ao rei, mas coloca o filho dentro de um cesto. Calafetou um cesto de junco, com betume, com piche, e colocou no rio. E falou para a menina, para a filha, acompanha. Vai pela beira vendo o que vai acontecer com esse cesto. Para onde vai teu irmão? Muito bem. Miriam acompanhava de longe a descida do cesto pelo rio. Eu te faço uma pergunta. Você confiaria em Deus o suficiente para colocar seu filho num cesto e colocá-lo no rio Tibagi, mesmo que o filho seu acompanhasse pela beira? Sinceramente, a tua fé em Deus seria tão grande a ponto de você confiar que Deus cuidaria do seu filho dentro de um cesto que estaria descendo pela corredeira do rio? Essa mulher nos ensina coisas preciosas em relação à confiança em Deus, porque ela confiou plenamente em Deus e que ele cuidaria do seu filho independente do que acontecesse. Queridos, eu digo para você o seguinte, uma família é fortalecida quando a mãe confia em Deus. O pai também, mas a mãe, quando ela confia em Deus, ela traz segurança para a família. Quantas vezes as mães precisam lançar seus filhos, tendo dúvidas, tendo incertezas? Talvez você lançou um filho para trabalhar fora. Talvez você enviou uma filha para morar em outra cidade. Talvez você enviou um filho para se casar, para namorar, uma nova profissão, para morar no exterior. E aí, como está o seu coração? Como é que fica o coração de um pai e de uma mãe quando tem que enviar seu filho, lançar seu filho para que ele vá viver a sua vida? Precisamos confiar em Deus lançando nossos filhos. Eu quero te contar uma experiência pessoal, contei hoje de manhã para algumas pessoas. Nós temos uma outra filha, temos a Sulamita e o Giovanni, e temos uma outra filha chamada Cliciane e Luiz. E há 6 anos atrás, o Luiz passou num concurso da Receita Federal e foi para Foz do Iguaçu. Ele é auditor da Receita Federal. E nós vínhamos orando para ele voltar e não tinha condições de voltar. Havia 20 pessoas já determinadas para voltar para Londrina antes do nosso genro. Mas nós orando, joelho dobrado. Na última visita que eles nos fizeram, estou te contando algo pessoal para você ver que não é só lá que se responde a oração, se responde hoje. Eu quero te contar uma experiência pessoal. E aí a nossa netinha esteve conosco e ela chorou muito na hora de ir embora. Vocês sabem o quanto nós somos ligados aos netos. E nós ficamos tocados, porque ela nunca tinha feito isso, ela tem 5 anos. Mas chorou, ela queria ficar em Londrina, para vocês terem uma ideia. Eu digo, não, meu amor, você tem que ir, você tem que ficar com o papai e com a mamãe, um dia vocês podem vir, vem visitar. Mas ela estava a esse ponto. E aí eu fiquei com o meu coração partido, falei, Deus, isso tem que mudar, Deus. O Senhor faz um milagre, por favor. E aí, 2 semanas atrás, eles nos ligam, algo que era impossível, ele foi promovido e está sendo trazido para Londrina, você acredita nisso? Um milagre. Eu não estou contando vantagem, estou dizendo o que aconteceu. Às vezes a gente quer fazer um porque Deus ouve as minhas orações. Fiz uma oração de avô, de pai, pedindo que Deus trouxesse de volta. Não havia condições, ninguém quer trocar com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é fronteira, ninguém que está em Londrina quer trocar. A verdade é que dia 25 ele assume aqui. Então Deus respondeu a nossa oração e a minha filha, eu falei com minha filha, eu falei, Cli, como é que foi com a Amanda? Falou, pai, semana passada ela disse assim, mamãe, eu preciso tanto do vovô e da vovó, sinto, eu não aguento mais. Como é que é? Isso, olha que bonitinho. Não aguento mais ficar sem a vovó e sem o vovô. Eu fico meio alegre nisso, né? Isso dá um, né? Aleluia, glória a Deus. Aí minha filha falou assim, Amanda, você tem que orar, pedir a Deus que nos leve para Londrina. Ela falou, mamãe, eu já orei tanto e Deus não responde a oração. Uma semana depois, Deus dá. Eu falei, agora nós estivemos lá, porque eles estão vindo embora. Eu falei, Amanda, como é que foi? Ah, vovô, Deus atendeu a nossa oração. Olha que experiência que Deus deu para essa menina. Então a gente pensa muitas vezes que as coisas acontecem com outras famílias, acontecem com personagens bíblicos, acontecem com pastores, com presbíteros, com líderes, acontece com cada um de nós, basta que nós investamos na oração, queridos. Por isso que a oração é a chave de tudo. E aquela mulher, eu com certeza, era uma mulher de oração. Se imagina se ela coloca o filho, lançou no rio e não ia ficar orando. Eu creio que aquela mulher ficou chorando, clamando a Deus que cuidasse do seu filho. E Deus cuidou, Deus é fiel. No Salmo 127, 4, diz assim, queridos, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Você prepara o seu filho para lançar. Um dia você tem que lançar seu filho. E ele tem que estar preparado para ter a vida dele. Eu creio que aquela mulher tinha essa convicção. E ela tinha tanta certeza do cuidado de Deus, que isso foi confirmado quando a princesa aparece e olha para aquele berço, e aí vai olhar o berço. Lembre-se que o pai dela tinha dado uma ordem de matar todas as crianças, e ela era herdeira do reino. Mas o cuidado de Deus faz com que ela se interesse por aquele menino. Quando ela abre o cestinho, a Bíblia diz que ele estava chorando. E eu creio que naquele momento Deus tocou o coração daquela mulher que se compadeceu do menino, mesmo sabendo que ele era hebreu. Agora eu te pergunto, quem gerou esse sentimento no coração daquela mulher? Se não Deus. Eu não consigo enxergar de uma outra forma. Porque havia uma sentença sobre os meninos e ela era filha do faraó. Herdeira do reino. Queridos, o grande milagre, presta atenção, não foi ela ter olhado para o menino. O grande milagre é que ela aceita a sugestão da irmã do menino. A irmã do menino, Miriam, diz para ele assim: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? E ela disse sim. Quem que Miriam chamou? Joquebede. O menino ficou sob os cuidados da sua própria mãe. E mais, queridos, sei se você lembra do texto que nós lemos, ele diz o seguinte, olha, versículo 9, acompanha comigo aí, diz assim: então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Dá para entender um negócio desse? Além dele dar para a mãe cuidar, ainda pagou para ela cuidar do menino. A gente passa pelo texto, às vezes não se detém nessas coisas. É um milagre, não é um milagre? Eu estou aqui inventando história. Para mim é um milagre de Deus. Uma família fortalecida, queridos, quando a mãe confia no Senhor. Mulheres, não se esqueçam disso. Quando você expressa a tua confiança em Deus, a tua família é fortalecida. Se eu estivesse falando para os homens, ia dizer para eles isso também. Mas eu estou falando para você. Então guarde essa palavra no seu coração. Uma outra atitude que aquela mulher teve, queridos, além de ela confiar plenamente no Senhor, ela amou profundamente o seu filho. Ela amou o seu filho. O texto fala que o menino era formoso. Moisés era um menino muito lindo. A mãe, por amor ao seu filho, abre mão do seu filho para que a vida dele fosse preservada. O nome Moisés significa tirar fora, ou como diz o texto, porque das águas o tirei. Esse é o significado de Moisés. E não era incomum, na realeza, ter nomes com origem semítica. Moisés é um tipo de Cristo. Lembra disso? Cristo nasceu sob o edito de morte e foi miraculosamente poupado no Egito. Ao contrário de Joquebede, que por amor deu seu filho para que ele não morresse, Deus entregou o seu filho Jesus para que morresse. Moisés, que havia sido destinado a libertar seu povo, nasceu com um sinal físico que demonstrava o cuidado de Deus. Menino era lindo, era formoso. E isso interessou toda a realeza. A filha de Faraó provavelmente era herdeira do trono e não tinha um filho propriamente seu. Eu fui ler os comentários e disse que ela provavelmente não tinha um filho, por isso ela adota Moisés. Por isso, ao adotar Moisés, ela preparou Moisés para ser um grande líder egípcio. Queridos, mas o plano de Deus era outro. Era preparar Moisés para ser libertador do seu povo. O plano de Deus era muito mais alto do que aquela princesa imaginava. Às vezes a gente prepara algo para os filhos, mas Deus tem algo muito maior para eles. Nunca se esqueça, você tem em seu filho uma matéria-prima preciosa. Você deve fazer com que teu filho viva a plenitude com Deus, para que ele realmente viva aquilo que Deus tem para ele, não o que você quer. Eu vejo muita gente se frustrando nos filhos, porque quer que o filho faça aquilo que ele não fez. Meu pai, por exemplo, eu não estou criticando meu pai, mas meu pai queria que eu fosse engenheiro. Primeira prova que eu fiz no científico, tirei zero em desenho. Ele falou: meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele falou: pai, eu não tenho jeito para isso. Não, você não pode largar, eu quero que você seja engenheiro, você tem que ser engenheiro. Fiz a segunda prova, zero de novo. E eu não forcei, queridos, eu não tinha jeito. Aí depois eu fui fazer clássico. Só tinha meninos, mas eu fiz clássico. Eu queria fazer educação física. Mas meu pai queria que eu fosse engenheiro. Porque ele queria ser engenheiro, então ele projetou em mim isso. Será que você tem uma história parecida? Tem tanto pai frustrado no futebol que quer que o filho seja jogador de futebol. O cara é um canela de pau, mas ele quer que seja jogador. É dom, querido. Vai me dizer que eu dei o Neymar, ele recebeu da noite para o dia isso? É um dom que Deus deu a ele. Desde pequeno, a gente vê os vídeos desse menino, ele tinha habilidade com a bola. Então, as pessoas recebem dons, não adianta se forçar isso. Isso vem naturalmente. O que a princesa, com certeza, queria preparar aquele menino para ser um grande líder egípcio, mas o que Deus tinha para ele era outra coisa. Talvez a tristeza daquela mulher de não poder ter filho tenha sido o meio que Deus preparou o seu coração para sentir compaixão justamente na hora que aquele bercinho passa. Agora pensa comigo. Deus não faz antes nem depois, faz na hora certa. Nós estabelecemos o momento de Deus. A gente quer que seja do meu jeito, na hora que eu realmente entendo que tem que ser agora. Desculpa, não vai ser assim. Deus não cede para você. Por mais que você bata os pezinhos, ele não vai ceder. Deus tem a hora dele. E a hora dele, pode ter certeza, é a melhor, querido. O Dr. Shedd, num comentário, ele diz o seguinte, que Joquebede não somente tinha licença para criar o seu próprio filho contra as ordens de Faraó, como receber condições financeiras que possibilitaram fazer o seu serviço com eficiência. Era um milagre de Deus. Os 3 anos em que ela passa com seu filho, ela o ama profundamente, mas ao final desses 3 anos, ela tem que entregar a princesa, e ela passou, esse menino passou a ser filho da princesa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você abriria a mão do seu filho? Se você o amasse profundamente, você abriria. Eu não estou duvidando do seu amor, eu quero que você pense nisso. Aquela mãe fez algo que talvez nós tivéssemos dificuldade, mas ela sabia que ela abrindo mão, ele seria salvo. Ele não morreria. Ela entrega o seu filho para ser o filho da princesa. Uma mãe é capaz de dar a sua própria vida para salvar o filho. Há um episódio, que eu creio que todos nós conhecemos, que 2 mães começam a brigar por um menino. Primeiro elas tinham feito uma refeição, isso é terrível, mas tinham comido um dos filhos, havia uma fome tão grande. Essa é a história que Salomão conta, a sabedoria de Salomão. E aí, no outro dia, o outro filho serviria de refeição para elas e a mãe nega. E aí não sabiam quem era a mãe, porque as 2 diziam que era a mãe do menino. E Salomão chama para decidir, e ele diz assim, já sei o que fazer, vamos cerrar no meio o menino. O que a mãe verdadeira fez? Abriu mão do seu filho. Não, ela é a mãe do menino, pode ficar com o menino. A Bíblia diz isso, que a mãe verdadeira preserva o seu filho, abre mão do seu filho. Uma família fortalecida, queridos, quando a mãe demonstra seu amor incondicional pelos filhos. Não faça distinção entre filhos. Trate seus filhos igual, de uma maneira igual. Eles são diferentes, eles têm personalidade diferente, mas eles têm que ser tratados de uma forma igual. Que se dá para um, dá para outro. Que faz para um, faz para outro. Não faça distinção. Há episódios claros na Bíblia de distinção entre pai e mãe. Jacó preferia Esaú. A sua esposa, Rebeca, preferia Jacó. Criou-se uma competição entre os meninos e nós sabemos o que essa história deu. Então, cuida dos seus filhos, ame os seus filhos e demonstre o seu amor incondicional pelos filhos. Uma terceira e última atitude. Aquela mãe, no meu entendimento, perseverou no cuidado do filho. Queridos, a mãe sabia que Deus tinha algo especial, tinha algo grande para realizar através da vida daquele menino. E eu olho bem para você e digo assim, a mãe sabe. A mãe sabe quando Deus tem algo para o seu filho, para a sua filha. Joquebede abriu mão para preservar a vida do seu filho, mas nunca desistiu dele. A mãe nunca desiste de um filho, pode ser que ele faça o que for, ela nunca desiste. Eu conheço pais, homens que desistem, mas mulheres eu não conheço. Pelo menos eu não conheci. Em sã consciência, uma mulher tenha desistido de um filho, uma mãe tenha desistido de um filho. Queridos, há três fases na vida de Moisés. E aqui eu quero fazer alguns comentários que eu acho que é importante para nós como igreja. Até os 3 ou 4 anos, que diz que quando ele era grandinho, quando ele tinha crescido, ele foi entregue. Os historiadores falam que ele tinha de 3 a 4 anos. Então, de 3 a 4 anos, Moisés recebeu todos os ensinos necessários sobre seu Deus, sobre o seu povo, sobre a sua gente, sobre a sua família, quem ele era, no que ele deveria confiar. Isso foi muito bem passado a ele. Você se lembra quando ele cresce, chega aos 40 anos, ele tem um embate entre um egípcio e um hebreu. Ele toma partido de quem? De quem ele deveria tomar partido? Do egípcio. Ele estava no palácio. Mas ele toma partido de quem? Do seu irmão hebreu. Isso trouxe um problema para ele. E eu creio que aquilo também foi permissão de Deus. Queridos, quando ele necessitou, ele sabia exatamente quem era seu Deus, quem eram os seus. Eu quero fazer um parênteses para vocês. Mães, avós, pais, avós, responsáveis por crianças. Até os 3 anos, você trabalha a personalidade da criança, o caráter da criança. Até os 3 anos você ensina o caminho que ela deve andar. Depois disso você já começa a ter problemas. Eu creio que você sabe disso. A Coca-Cola diz, ganhe uma criança até os 5 anos, você vai ter um consumidor até o final da vida dela. O que nós fazemos como igreja? Eu estou falando de uma maneira geral, essa igreja, graças a Deus, tem uma visão de investir nas crianças. Por isso que a gente bate firme nisso. Tem que ter uma visão para as crianças. Porque a criança, quando ela é sadia, quando é pequena, ela cresce nos caminhos do Senhor. E ainda quando for velha, jamais se desviará. Agora, o que eu vejo muitas vezes, queridos, os pais não trazem os filhos. Isso me dá uma dor no coração grande, querido. Alguém disse que as crianças nunca deixam de vir na igreja. Elas não vêm porque os pais não trazem. Agora, até os 3 anos você tem que ensinar. Depois dos 3 você tem que corrigir. Você entendeu isso? O preparo de Joquebede foi fundamental para a realização da missão que Moisés recebeu para libertar o povo de Deus. A segunda fase de Moisés foi dos 3 aos 40 anos. Ele recebeu o ensino que o tornou um estadista. Ele estava pronto para transitar em toda a corte. Isso o ajudou no momento mais crítico, quando ele deveria entrar no palácio para libertar o povo, e ele aí sabia como entrar. Sabia como chegar aos monarcas, aos reis. Ele foi preparado no palácio para entrar no próprio palácio. Depois, queridos, quando ele teve aquele episódio que ele teve que fugir, ele foi para onde? Ele foi para o deserto. Veja como Deus está em todo o processo, querido. Em todo o processo Deus estava. Quando ele era pequeno, Deus falou, você é deste povo aqui, ó. Não se esqueça que um dia você vai ter que agir no meio deste povo. Ele foi preparado para isso. Depois ele foi preparado no palácio, na corte, porque ele teria que entrar no palácio para tirar o povo de lá. E Deus o preparou de uma maneira maravilhosa. Atos 7:22 diz, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. A terceira fase de Moisés, dos 40 aos 80 anos, ele foi para o deserto fugindo daquilo que ele havia feito lá com o egípcio. E lá, queridos, ele aprendeu muita coisa. Porque ele tinha que caminhar depois 40 anos com o povo no deserto. Nem ele sabia disso. Mas o tempo que ele ficou lá sentindo o cheiro das ovelhas, isolado, solitário, ele aprendeu como se locomover no deserto. Ele aprendeu as necessidades que havia no deserto. E aí ele foi preparado para andar no deserto. Veja como é que Deus está em todo o processo. Por isso, quando Deus está trabalhando na vida de um filho seu, deixe que ele vai fazer o melhor. Não interrompa isso. Não queira ser subprotetor. Permita que Deus faça obra na vida do seu filho desde pequeno. Não deixe de trazê-lo à igreja. Não deixe de dar instrução em casa. Eu não sei se você tem o hábito, mas tenha um tempo devocional com o filho em casa. Por favor, não abra mão disso. Ele vai precisar um dia. Os nossos filhos se desviam na universidade porque não tem base. Qualquer coisa os convence. Eles precisam ter base para quando chegar na universidade eles resistirem aos ataques. Estou falando alguma besteira, vocês que estão na universidade? É de pequeno que nós começamos a preparar. Aquele menino é cuidado e acompanhado pela mãe. E ele se tornaria o grande libertador. O nome amado pelos hebreus até hoje. Moisés respeitado. Até hoje, queridos. Números 12, 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que Moisés era o mais manso? Aguentar a murmuração daquele povo do deserto não foi fácil, gente. Ele tinha que ser manso, senão ele chutava. Não é assim? Se a gente não for manso, algumas vezes, queridos, a gente tem vontade de chutar o pau da barraca. Desculpa o termo. Agora veja as experiências, estou terminando. As experiências que Moisés teve, em que se a mãe não tivesse aberto mão, se ela não tivesse lançado o filho no Nilo, olha o que o filho teria perdido. Moisés teve a experiência na sarça ardente. Moisés teve a experiência com os sinais, lembra que ele fazia os sinais com o seu cajado? Moisés viveu momentos especiais quando ele chegou e falou que haveria aquelas pragas e todas elas aconteceram e quando ele dizia, para. Quanto poder esse homem experimentou? Moisés teve momentos especiais quando ele tocou o mar vermelho e se abriu. Moisés viveu a experiência do maná todo dia durante 40 anos. Viveu a experiência das codornizes. Viveu a experiência, queridos, da água na rocha, do Monte Sinai, durante 40 dias e 40 noites. Recebeu as placas da lei, os 10 mandamentos, na construção do tabernáculo. Moisés foi o único a ver a glória de Deus, mesmo que por uma fresta na rocha, pelas costas, mas foi ele o único que viu. A mãe talvez não soubesse tudo isso. Mas se ela não tivesse lançado o menino no rio, não teria acontecido isso com ele. Você está entendendo que às vezes você está travando o seu filho de ser usado por Deus lá na frente? Um dia, a missionária Najo, na Albânia, falou assim: pastor, eu gostaria de levar o Giovanni e a Sulamita para lá. Eu falei: não, de jeito nenhum. A gente sempre quer os filhos dos outros, né? Quando fala o teu filho, você, opa, não, peraí, como assim? Aí um dia Deus falou claramente a minha vida: libera eles, são meus antes de você. Eu falei: na hora que você quiser, eles estão liberados. Isso é com eles agora em Deus. Mas às vezes a gente tem a tendência de segurar os filhos, reter a bênção sobre os filhos, determinar o que a gente quer, o que não quer. Confie em Deus. Ame o seu filho a ponto de deixar que ele caminhe os caminhos de Deus, aquilo que Deus tem para ele. Eu quero concluir, queridos, dizendo que uma família fortalecida, uma família forte, se estabelece através das atitudes de uma mãe. Por isso, mãe, assuma o seu papel. Confie plenamente em Deus. Deus tem um plano para seu filho. Eu não conheço uma pessoa aqui na Terra que Deus não tenha um propósito para a vida dele. Então, confie que Deus tem um propósito, que ele vai realizar esse propósito na vida do seu filho. Ame seu filho profundamente. Se tiver que abrir mão da presença dele, abra mão. Eu estou te falando aqui alguém que ficou sem a presença do filho durante muito tempo. Mas nossos filhos, nossas filhas pertencem a Deus. Eu não sei o que ele tem para eles. Mesmo que nós soframos, persevere na preparação do seu filho. Não abra mão. Não abra mão. Se você não é uma mãe biológica, você pode ser uma mãe de coração. Você pode ser uma mãe espiritual. Eu quero dizer que a nossa igreja está precisando de muitas mães espirituais. Há muitas crianças que precisam de mulheres, precisam de homens que sejam seus pais espirituais, porque não têm, às vezes, a formação que precisam em casa. Então, se Deus falar ao seu coração, se coloque à disposição. Ajude nos ministérios da igreja. Participe. Que eu creio que você colherá muitos frutos espirituais na sua vida. Mulheres, que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem firmes nessa luta, nessa batalha. E continuem aturando a gente. Que os homens não são fáceis, não. Certo ou não, irmãs? Verdade ou não? Não, não fale nada, senão em casa pode ter problema. Mas nós, homens, não somos fáceis, só as mulheres para nos aturarem mesmo. Eu quero orar por você, mulher. Você pode ficar em pé? Sendo mãe ou não, os homens fiquem sentados. As mulheres fiquem em pé, por favor, se assim o desejarem. Pastor Ricardo, por favor, sente, querido. Não, todas as mulheres, moças, mulheres, podem ficar em pé. Mulheres, seja qual for a sua idade. Isso. Agora eu quero pedir que os homens, suas esposas, aquelas que estão perto, de uma forma bondosa, carinhosa, respeitosa, toque essas mulheres, ponha sua mão sobre o ombro dela. Faça isso. Você é um homem que está perto, queira abençoar, faz isso. De uma forma respeitosa, coloque a mão no ombro, nas costas. Isso. Isso, glória a Deus. Vamos abençoar as mulheres. Feche os teus olhos, por favor. Pai, ai, quanta gratidão tem em nosso coração pelas mulheres, Pai. Obrigado pela vida delas, Pai, que de uma forma tão sensível, tão especial, tem cuidado de cada um dos filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem gerado no coração delas amor, compromisso com o Senhor e aquela atitude, Senhor Deus, de confiar no Senhor e perseverar no ensino dos seus filhos. Obrigado, Pai, porque eu creio que cada uma que está aqui, Pai, ou é mãe, ou será mãe. Ou eu creio, Pai, que foi mãe por uma vontade do Senhor, talvez ao adotar um filho. Obrigado, Senhor Deus, por essa disposição, que eu creio que é algo que vem do Senhor, Pai, porque, Pai, é uma dificuldade, Pai, a gente tem visto a pessoa quando fica grávida, todo aquele preparo, todas as dificuldades, as mudanças, tudo que acontece no corpo da mulher, as variações que ela experimenta durante o tempo da gravidez, as dores, o sofrimento. Mas, Pai, elas enfrentam isso com amor, elas o fazem com carinho e elas ficam ansiosas, esperando a chegada dos filhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida sacrificial de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas, Pai, e que elas recebam a recompensa do Senhor, Pai. Toca a cada um de nós, homens, maridos, os que estamos aqui, os que não estão, para que haja uma mudança no tratamento em relação às nossas esposas. Nós, filhos, que possamos respeitá-las, amá-las, que possamos dedicar também o nosso tempo a elas, Senhor, auxiliando nas tarefas, nas necessidades que elas têm. Muitas vezes, Senhor, somos tão insensíveis em relação às mulheres. Por isso eu te peço, toca-nos para que nós mudemos a nossa atitude em relação a elas, Senhor. E que elas continuem investindo em nós. Não permita que elas desistam de nós, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor e do amor delas por nós, Senhor. Abençoa cada uma que está aqui, Senhor. Renova o ânimo. Renova a disposição, renova a alegria, renova a força. que elas sejam fortalecidas nessa noite, para que elas continuem exercendo essa tarefa maravilhosa que o Senhor deu a cada uma delas, Pai. Que elas também recebam do Senhor a porção que elas necessitam a cada dia para exercer esta função. Nós como igreja, nós como liderança, abençoamos essas mulheres e declaramos que elas são preciosas ao Senhor e a cada um de nós e à nossa igreja. Oramos assim, agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós, homens, vamos aplaudir as mulheres, vamos? E Deus abençoe vocês, mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Eu vou impetrar a bênção. Pode ser, pastor? Receba uma bênção, querido. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre você, mulher, sobre você, homem, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.